Hoje vamos falar dos nossos investimentos favoritos. Estão a ouvir o Mercado Moralá. Henrique, Ricardo, bem-vindos ao episódio 77. Vamos fazer aqui um top de investimentos hoje. Vai ser aqui um desafio diferente, mas acho que vai ser engraçado. Como é que estão? Como é que foi a vossa semana?
Estamos bem. Eu abri a dizer agora há pouco e gostei do que vi.
Sim,
um dia bom, portanto.
Depois de
perder, eu partilho o mesmo.
Estás a ganhar 500 hoje.
Exato.
Eu partilho o mesmo com o Ricardo. Para o ano terrível que tem sido, ganhar 2% no dia 2 não é mal. Isto é o que eu estou a ganhar, mas pronto, vamos lá ver. Se isto melhora até o final do ano e ganhamos aqui umas croas. Mais valentes croas.
É isso aí, que eu só tenho a questionar é que isso não queres dizer nada aos teus colegas de podcast e aos nossos ouvintes, não é? Porque o Mercado Moralá grava à quarta-feira e ontem não compareceste às gravações do Mercado Moralá por um motivo que eu não sei qual é que foi, pois, mas deixaste os nossos ouvintes à espera.
É verdade, eu ontem estive muito ocupado, estive em excelente companhia e não pude então gravar. Peço desculpa aos nossos ouvintes, mas pronto, acontece. Nem sempre dá para gravar à quarta, não é? Às vezes a exceção não sou eu, outras vezes quem tem problema são vocês, da agenda.
Nunca. Eu se for para ter um encontro, sou só com o Warren Buffett.
É?
Claro,
eu também. Eu também pagava umas boas coroas por um encontro com o Warren Buffett. Sendo que há uns anos atrás houve um leilão que era exatamente isso, um almoço com o Warren Buffett.
Ele ainda faz, quer dizer, que o Covid deixou de fazer, mas lembro-me que o Monish Pabrai, que é, chama-lhe o Warren Buffett indiano, deu $1 milhão para ter esse almoço, deu à caridade $1 milhão para almoçar com o Buffett.
Eu, se não me engano, também um jogador da NBA pagou não sei quantos por um almoço com o Warren Buffett. Já não sei se... Facto, é verdade.
Ele é que tinha que pagar para almoçar comigo. Não sei o que é que vocês pagavam para almoçar com ele. Ele é que tinha que pagar.
Não, então, vamos ver o teu top de investimentos.
Quem é que fez o jogador de basket? Os jogadores de basket gastam mais rapidamente $1 milhão em pegas do que
realmente. Isso é estranho.
Ah, mas deve ser um jogador de basket inteligente.
Deve ser um gajo com cabeça.
Há alguns.
Ah, pá, tens de ter sorte, também tens de ter sorte nos seus agentes, é como em tudo na vida. Meus caros, sendo assim, passada esta introdução, vamos à adivinha da semana para depois fazermos os nossos tops, que vão demorar um bocadinho.
Okay, estão prontos? Estou preparado para a adivinha da semana, não é?
Não estás? É muito, muito fácil esta semana. O resultado está 3-3, está aqui um raro equilíbrio quando olhamos para a história da competição. Sendo assim, a semana passada escolheste tu, Henrique. Portanto, esta semana, Ricardo, pode escolher, sendo que as perguntas desta semana têm o investimento, tentei relacionar aqui algumas perguntas com ativos que provavelmente iremos falar a seguir nos nossos investimentos favoritos. Por isso, Ricardo, pode escolher entre ir na primeira ou na segunda, sendo que a primeira pergunta, digamos que é mais sobre um ativo em específico e a segunda é mais cultura geral financeira.
Eu vou arriscar na primeira para meter a pressão ali no lado do Henrique.
É, bater sempre o primeiro penalti é sempre melhor. Vamos a isso.
É isso.
Pronto, a primeira pergunta tem a ver com um instrumento que pode ser o melhor amigo de um investidor que tenha pouco tempo ou pouca vontade, neste caso, de investigar empresas individuais, que é um índice de ações. E mais concretamente, ele pode ser representado e comercializado por empresas de investimento na forma de um ETF, que é um fundo trocado em bolsa e que consiste basicamente num bolo de ações que deverá ser o mais aproximado possível de um índice. Tomemos, por exemplo, o Standard & Poor's 500, que é feito pela Standard & Poor's, que tem as 500 empresas que eles consideram mais representativas da economia americana. O que a empresa faz basicamente é escolher 500 empresas de diversos setores que façam ali uma boa mescla e uma boa estimativa do que é a economia, neste caso, dos Estados Unidos, escolhendo, por exemplo, uma construtora de carro, ou duas, construções civis, empresas de comida, cadeias de restauração, etc. Eles tentam fazer uma fotografia da empresa. Depois de escolher 500 empresas, então a empresa acaba por tentar juntar todos os market caps e ver a percentagem que cada empresa tem dentro do bolo total e depois investe o dinheiro disponível por essa percentagem, e sendo assim tu consegues ter a um preço de despesas baixas, neste caso, virtualmente toda a economia de um país ou de um conjunto de países, etc. A pergunta aqui é quanto é que valeria a um investidor que tenha investido pela primeira vez no Standard & Poor's com 500 empresas, isto foi em 1957, quanto é que ele conseguiria ter de retorno anualizado neste investimento até ao final do ano 2021?
E há opções?
Há opções.
Ok.
Há 7%. B, 8.4%, C, 9.3%, D, 10.5%.
10.5%.
Resposta correta. Boa, Ricardo.
Muito bem. Agora está ali a pressão do lado do Henrique.
Está muita pressão.
Vamos ver se ele vacila, vamos ver. Por acaso andei a ver isso muito recentemente.
Foi, desde 2015, desculpa.
1957, não é?
Exatamente, 1957 foi o primeiro ano que a Standard & Poor's teve o índice com 500 empresas.
Vai sair um artigo no Doutor Finanças onde eu acho que escrevi isso, precisamente. Se nos doem.
Ah, isto não vale.
Não sabia que ele ia perguntar isso, não é?
Não tinha informações. O Ricardo é um gajo culto e por ser um gajo culto consegue
explicar isso,
não é? Tu não escreves para o Doutor Finanças, tu tens encontros. O Ricardo ontem teve até à meia-noite a escrever um artigo. A trabalhar, para ser culto, para vir para aqui e dizer coisas inteligentes. Só estás aí no bem bom, a gastar dinheiro.
Depois não ganha, adivinha, não é? Claro.
Depois adivinhas. Pá, pizza, como diz o outro.
Acabas a pagar shots no gosto. É o que acontece.
Esta temporada é vinho do bom.
Vinho verde. Verde tinto.
Não, pode ser verde branco. Se fosse o alheiro, tu a aceitar. Se não, não. Estou assim um soalheirozinho, uma boa garrafa.
Vai, Henrique, concentra. A primeira pergunta não era fácil, o Ricardo bateu o penalti. A segunda pergunta também não é fácil, mas tu podes voltar aqui ao empate. E a pergunta é sobre outro dos clássicos do investimento, que é a regra dos 4%. Esta é uma regra. Regra dos 4%, 4% rule. Eu vou dar um pequeno contexto. Esta é uma regra baseada num estudo da Universidade de Trinity, que calcula as probabilidades de um portfólio investido durar até ao final da vida de uma pessoa. Para fazer isto, os investidores partiram do pressuposto que todos os anos o investidor retira 4% do seu portfólio, pode dizer, pode comer, etc., tipo de coisas, mantendo o resto do dinheiro investido a render no seu portfólio. E descobriram com 95% de probabilística de certeza que o dinheiro aguentaria infinitamente, graças ao juro composto, com base em mais de 150 anos de dados do mercado financeiro. Esta é uma regra super importante, podemos abordá-la no futuro, mas hoje a minha pergunta é: qual é a alocação de recursos do portfólio escolhido por estes investigadores? E temos também opções. A opção A é 60, parte já do princípio por dizer que a divisão é entre ações e obrigações, ok? Opção A, 60% em ações, 40% em obrigações. B, 50-50. C, 55% em ações, 45% em obrigações. E o inverso é D, 45% em ações e 55% em obrigações.
Eu diria que é uma hipótese A, 60% ações, 40% obrigações.
Bloqueia essa resposta A?
Bloqueia.
Está certo, aí está. Esta edição.
Opa, esta edição vou dar a luta. Vamos.
Com a sorte. Tenha mandado a sorte lá com a banda.
Não, acho que nós sabemos aqui que as ações tendem a ter retornos mais melhorzitos que as obrigações. E sendo que tu vais tirar 4% ao ano, imagina, o S&P sobe 10%, mas isto é uma média anualizada desde 1950 e tal, não é?
Exatamente.
Também há anos que são negativos. temos que ver. Pode dar
cagada.
Exatamente.
São mais difíceis.
O deste ano provavelmente vai estar.
Acho que é uma boa proporção. Né? Acho que é uma boa proporção. A obrigações dá aquela solidez em ciclos negativos. Sim. E as ações estão ali para o crescimento. E eu acho que potencias mais no crescimento, naqueles anos bons da economia, tens um bom crescimento da tua carteira e pronto, uma pequena proporção para aqueles anos menos positivos. Bom. Mas, em geral, tu tens mais anos de crescimento do que recessão, não é?
É verdade.
Muito bem dito. Muito bem dito. Aqui esta, a regra dos 4% pode ser algo que eu posso trazer no futuro, mais a fundo. Mas hoje fechamos a adivinha com um novo empate e acho que podemos passar aqui, temos condições reunidas para passar ao mercado, não é? Vamos ver essa carteira?
Vamos sim, eu vou partilhar aqui. Só um segundo. Aqui o António já pode partilhar. Nossa carteira está um bocado negativa, deixa-me ver aqui as estatísticas.
Foi isso? Mudou de layout? Não.
Não sei se mudou de layout ou o facto de eu estar no PC.
Ok, deve ser isso então.
Olha, em julho estamos a ganhar 3%.
Oh, que máquina também fácil
estamos, de dinheiro. Estamos há 7 dias, vamos ter calma.
Chupa a renda maior!
A nossa classificação de risco está em 7, eu acho que nunca teve tão alta.
Qual é que é o limite? É 6 ou é 7? Vou lá para o programa.
Acho que o limite é mesmo 7.
O limite é rendeiro.
Não, okay, o limite então
é o máximo.
É o máximo, 7.
Aparece rendeiro, diz rendeiro aí quando.
É.
Não, porque se calhar vai até 10. Exato, acho que vai até 10. Isto é o tipo o máximo laranja, se não me engano. Mas eu posso fazer isso, por acaso.
Olha, e como é que anda, por exemplo, o nosso amigo Robert e assim, pessoas que nós conhecemos
têm
a carteira por aí? Sim, para comparar um bocadito aí com gajos que nós seguimos.
Ui, eu acho que ele está aqui mais que nós, pelo menos um ano.
Mete a estatística?
Exato, eu tenho menos.
Torno o year to date, como é que estava o nosso? Estava
year to date 29.4, o nosso está menos, acho que eu. 23.27 aqui,
3. Chupa, Robert. Nós,
23. Estamos bem melhor.
Um copiador, que eu já lamento por pelo trabalho.
Está a correr mal o ano também.
Mas está a correr mal o ano.
E já agora, vê aí o renda maior, já agora, só por curiosidade. Já
que estamos aí, ó, Ricardo, foi a falar assim de português.
Agora,
temos
agora
de estar todos juntos.
Ver,
não é que normalmente nós. Fecha isso, Henrique.
Ups.
Fecha isso. Fecha isso. Nós não falámos aqui de colegas, de. Estamos a
falar. Mas de facto, O Robert tem algumas ações que são.
Não, ele tem uma carteira um bocado virada para crescimento.
O Robert é maluco, né? Ele compra aí umas cenas um bocado esquisito.
Sim, ele tem uma carteira um bocado.
O nosso benchmark tem que ser o Nasdaq.
Vamos fazer aí uma comparação com o Nasdaq.
Eu também teve má sorte em algumas
ações. Eu posso ver aqui a rentabilidade year to date do Nasdaq.
É isso, e vemos, comparamos aqui com o nosso.
Mas eu acho que estamos acima. É, está 27.3 negativo. Não, agora está 25.8.
Atenção que este, eu acho que este aqui não...
não está atualizado ao dia.
O Nasdaq está e o nosso não está.
Okay, então
vamos
considerar
que está nos 27.
Mais ou menos. O S&P está a cair 18% ao fecho do dia 2, portanto, hoje cá demos aí um pulozinho, devemos estar para aí com 20% de rentabilidade negativa, deve ser à volta disso.
Portanto, e em relação à nossa carteira?
Perto do S&P, e melhor que o Nasdaq. O S&P acaba por não ser o melhor benchmark para a nossa carteira, porque temos aí muita coisa de crescimento, portanto.
Temos aqui um novo log sack aqui do Ricardo aqui com
Mas já está a suportar bem. Hoje acho que subiu bastante. Hoje acho que subiu bastante do que vi, teve aí uma boa subida.
Olha, só quem é que comprou o HP, António? Mais, professor, ainda não saíram, não é? Os relatórios de investimentos em Q1, mas eu acho que o Warren Buffett, pela conferência que ele deu, reforçou aqui a compra em HP, que pode.
Ele ligou-me a perguntar a minha opinião sobre isso. Opa, eu disse-lhe que
Compra,
achava
compra.
que era uma boa ideia, que de facto uma ação sólida, um preço muito bom, um dividendo magnífico. E o Warren, acredito que mesmo nos últimos tempos, com esta recente quebra no preço da ação, tenha também aproveitado para reforçar a sua posição.
Outro facto interessante é o claro crescimento na
Sim.
baba aqui no nosso escalão.
A baba acho que já está a ver no, positiva no ano. Acho que foi o 123, acho que está no
Está
year
sim,
to date.
senhor, positiva no ano que eu estou verde e eu comprei em dezembro.
Eu também estou verde, por isso.
Estou verde, mas tipo, quer dizer, eu fechei e abri
Sim,
posição.
sim, sim.
Eu estou bem negativo, não se preocupe.
Estás verde? Não quiseres ter gostado se fosse ao
Ah,
bolso, outras coisas, não é?
o Facebook até não está mal. Ah, mas vocês forçaram, não foi? Ok, por isso é que só está com 19%.
E a Disney vivem aspas.
Pinterest também está. Pensei que estava pior. Mas também forçamos. Ah, ok. É. Melhores
Mas
dias
também temos,
virão,
acho que temos aqui muitas ações de crescimento. Por exemplo, a Amazon, próprio
hein? Quase tudo é
Facebook, agora
crescimento na nossa
estamos a
carteira.
explorar, ainda por cima a nossa teoria de investimento no Facebook é essa nova área de negócios que eles praticamente ainda não lançaram, não é?
Pois já
Então estamos
passaram
aqui numa fase
já.
de prevermos que ela vai fazer aqui uma reestruturação, a PayPal também um caso de crescimento, mesmo aqui a GoPro é a reestruturação da empresa, a Baba também é crescimento, SoFi é tipo 100% a depender do crescimento dela, a Bitcoin, pronto, é uma ação que agora ultimamente tem recebido um bocado má onda por culpa do resto do mercado, das criptomoedas, mas continua a ser uma aposta, acho, bastante segura. E pronto.
E a TTCF
Volátil, mas segura.
está. A TTCF tem
TTCF vai
andado
ser
numa boa
muito
fase.
importante o que se vai passar agora nos resultados de agosto. Tentar perceber como é que está o cash deles no balanço, porque como estiver, pode significar uma possível diluição. É lá. O que é que se passa, Ricardo?
Foi uma moto que passou eu na rua, portanto.
Beleza dos diretos. Por acaso parecia uma moda, tanto a assustar. Mas como eu estava a dizer, a TatuChef, como sabem, é uma empresa que não é lucrativa e vive ainda do capital que tem no balanço, o dinheiro que tem no balanço. E estou curioso para perceber como é que foi, quanto dinheiro é que eles queimaram neste trimestre, porque isso pode indicar ou não uma diluição no futuro. Uma diluição acaba por ser a empresa precisar de capital para continuar a sua atividade e emitir mais ações. Isso significa que os acionistas, neste caso nós, vamos ter uma posição mais pequena. Ou o que aconteceria era, imaginem que a TTCF tenha 100 ações, ela emitiria mais 10, punha mais 10 ações no mercado. Nós, basicamente, se tivéssemos 10 ações, ficaríamos como se tivéssemos menos uma, digamos assim, em grosso modo. A nossa posição em percentagem baixaria 10%. Mas vai ser interessante, mas abordaremos isso quando eles tiverem os seus resultados. Mas eu ainda gosto da TTCF, especialmente ao preço que está atualmente. Sendo assim, já falamos aqui, fazendo aqui um review das nossas posições, diria que temos quórum reunido para passar aos tops. Temos 25 minutinhos para falar do nosso top 5 de investimentos de cada um de nós. Estão prontos?
Prontíssimos.
Prontíssimos. Eu diria que dá prioridade aqui ao nosso elemento mais velho, mais sábio, mais sabedor, Ricardo. Ricardo, eu proponho a que cada um de nós dissesse o 5, depois o 4, depois o 3, depois o 2 e depois o 1, fôssemos à vez, e que disséssemos qual é o investimento em questão, porque é que gostamos dele. E depois, se os outros quiserem falar um bocadinho sobre isso, discutimos um bocadinho o assunto.
Ok,
Força,
então
Ricardo.
vou começar com o meu 5, que é investir em small caps. É o meu 5. Porque é que é o meu 5? é um tipo de investimento que eu gosto de fazer, tentar descobrir empresas mais pequeninas, que podem eventualmente ser as próximas Amazon. Temos aqui, por exemplo, uma compra que tivemos recente, foi a Lovesec, que é uma empresa que tem uma, que é uma small cap, uma empresa que tem uma capitalização bolsista de, penso eu, cerca de 500 milhões de dólares. E lá está, acho que acaba por ser um tipo de investimento é arriscado, mas também, ao mesmo tempo, pode ter bastante retorno se apostarmos no cavalo certo e na próxima grande empresa mundial, por assim dizer. Às vezes nem precisa chegar a isso, mas simplesmente basta ser um negócio de grande sucesso. E, portanto, é um investimento que eu gosto de fazer, alocar uma pequena parte da minha carteira de ações para esse tipo de investimentos. Por isso, é o meu quinto lugar. Não sei se agora continuo, se você agora quer...
Ah, porque assim é um problema, Ricardo. Quais são as tuas, atualmente, as tuas small caps favoritas?
Olha, neste momento tenho small caps, tenho a TTCF na minha carteira. Tenho também esta Lovesec. E acho que neste momento é isso, mas posso confirmar aqui.
Sei e tu, Henrique, que tens small caps? Small caps, vamos dizer que é tipo abaixo de 5B?
Acho que é 1B.
É um B?
É um B.
Eu não tenho nenhuma small cap.
Por acaso, a TTCF, acho que é.
É. Neste momento, é.
Pois, neste momento. Qual é que é o market cap?
Não tens nenhuma small cap, Henrique?
Não, acho que não. Tenho... É a TTCF.
A TTCF, ok. Está bem.
Ah, e a Sofai? Não sei,
mas acho que tem Bs, tem vários Bs de market cap, tem muitos bilhões, não é só um.
Sim, já te confirmo. Mas acho que 7
bilhões. Quando confirmas, Ricardo, o que é que achas deste nosso espectador? Eu se calhar vou-lhe dar aqui um. Não sei, posso dar aqui um ban a esta pessoa, que ele está a ser muito agressivo, está a dizer.
Eu não disse que podia ser a próxima Amazon. Pensava,
achas que uma empresa de sofás é a próxima Amazon? Acorda, rapaz. Ricardo, o que é que tens a dizer sobre isto, o nosso ouvinte, Henrique Alves?
Acho que se ele estivesse atento ao que eu disse, acho que ele percebia que eu não disse que tinha sido necessariamente a próxima Amazon. Não estou a dizer que esta ação específica vai ser, não é? Agora basta ser uma empresa que tenha muito, muito sucesso. E acho bem esta aplicação de censura no chat. Acho que de vez em quando é
preciso. Eu não acredito que me bloqueia.
Este Henrique Alves foi bloqueado 5 minutos. Isto é, as pessoas que vêm aqui para o nosso chat têm que saber falar, está bem? Henrique Alves. Espero que o Henrique perceba isto e depois volte um bocadinho mais de maneiras.
Também está a ver, tenho aqui outra ação. A Corsair é quase uma small cap, não é? Tem 1.2B. Mas tem aqui outra que também é uma small cap. Exatamente, que é a Baú, que é uma empresa que está cotada em Londres. Portanto, tenho 3 small caps.
A SoFi neste momento tem 5,01B. Ou seja, é small cap por 0,01.
SoFi ainda tem muito para cair. Na minha carteira tenho TTCF e acho que não tenho mais nada abaixo de 1B, mas tenho alguma TTCF. Sendo assim, Henrique, queres passar... Denoto que a tua net hoje está bastante boa, Henrique. Será que o teu investimento é Vodafone?
Não. Eu ainda continuo na NOS, mas agora estou mais... liguei-me a outro tipo de internet, mas pronto, acho que aqui consigo ter melhor net que no quarto. E, pronto, acho que vou começar a investir em gravar desde a sala. E demorei-me muito tempo até chegar a esta conclusão, se calhar. Esta hora, à noite, tipo, a internet fica sempre mais lenta aqui na minha zona e lá em cima acaba por ser prejudicada. Durante o dia é excelente o suficiente para trabalhar e fazer chamadas e chamadas de Teams. À noite, não consigo fazer uma conferência com duas pessoas. Mas pronto.
Está certo. E o teu investimento número 5 é o quê, Henrique?
O meu investimento número 5 é investimento imobiliário. Aqui há muito por onde pegar e podemos falar aqui durante muito tempo, mas acho que é muito interessante. Para pessoas que conseguem trabalhar e sabem fazer os seus pescados e tudo, e trabalhar e são boas a fazer obras, comprar assim casas velhas, fazer remodelações e tentar construir e tentar revender a um bom preço, ainda é melhor negócio, é? Mas acho que tipo, todo o investimento imobiliário acaba por ser bastante interessante. Não dá margens bastante positivas, desde, por exemplo, comprar um terreno, procurar um crédito de habitação, são os créditos mais baratos que se pode conseguir na vida. Construir uma casa e no futuro vender, acho que é um dos melhores investimentos que se pode ter. E acho que é bastante positivo e algo que eu quero fazer e pretendo fazer no futuro.
Sim, senhor, Henrique, o imobiliário é uma ferramenta poderosa. Eu não vou dizer nada porque pode aparecer quer no meu, quer no do Ricardo, por isso vou passar para o investimento número 5 e depois discutirmos mais um bocadinho o que é esse palpite. O meu investimento número 5, em termos de investimentos que acho que têm valor para o investidor normal, no meu caso é um PPR. Acho que os PPRs são investimentos que podem ter, de facto, se bem aplicados, podem ter um papel muito importante na vida de um investidor, especialmente porque à cabeça conseguimos 20% de retorno no IRS se tivermos até 35 anos, isto depois vai caindo ao longo da vida, mas de facto um PPR que consiga estes 20% ao ano, em dedução, nos nossos impostos, é desde logo um investimento muito interessante. Depois disso, tem também algumas partes interessantes no que diz respeito aos próprios impostos que pagaremos sobre mais-valias. Conseguimos ter uma taxa de imposto mais baixa do que os 28% normais. E também, para além do que se pode pensar normalmente, não temos que ter o dinheiro para ter dado a reforma. Existem alguns pressupostos que nos permitirão retirar o dinheiro sem perder a maioria dos benefícios fiscais, como é o caso de doença de longa duração, desemprego, ou mesmo, e esta aqui é mais interessante porque acho que dá para fazer aqui uma estratégia muito interessante, que é retirar após 5 anos de dinheiro no fundo, retirar esse dinheiro de capital para pagar prestações do crédito de habitação, porque normalmente uma pessoa que tem crédito de habitação é algo perfeitamente normal. Se tiver um PPR, pode de facto, após 5 anos de aplicação dos fundos, retirar o dinheiro para pagar a prestação. Isso é uma excelente forma de, ok, há 5 anos investi, fui buscar 20%, este dinheiro também que capitalizar, pago uma mais-valia mais baixa 5 anos depois e consigo ter uma poupança no meu dia a dia porque vou usar este dinheiro para pagar a prestação do crédito de habitação. Eu acho que é uma estratégia extremamente interessante, acho que é um instrumento de poupança do melhor que há para o investidor normal e foi por isso que coloquei aqui o PPR no lugar número 5 da minha lista.
Então podemos passar para o próximo.
Força.
Portanto, quarto lugar. Então vou começar eu. O quarto lugar, eu pus investir em ações de dividendos, porque acho que, pessoalmente, numa fase mais avançada da nossa, não agora com esta idade, mas mais tarde, pode ser uma ferramenta muito importante para termos rendimento passivo, ou seja, um bocadinho em contraste com aquilo que estava a falar das small caps. As small caps é essencialmente uma aposta de longo prazo, e muito com base no eventual retorno de capital que se possa ter. As ações de dividendos é um bocadinho contrário, ou seja, é também um tipo de investimento que eu gosto de ter na minha carteira. E basicamente o meu foco é muito tentar arranjar ações com bons dividend yields, com um dividendo sustentável, ou seja, com payout ali, idealmente na casa dos 50% ou até abaixo, e com um histórico de crescimento de dividendos e de lucros. E nós temos várias ações que são exemplos de boas ações para investir em dividendos. Posso falar de uma ação que tenho na minha carteira, que tem tido um bocadinho esse percurso, que é a Avi, que é uma empresa que, desde que eu invisto já há mais de 10 anos, já subiu o dividendo perto de 20%, muito perto de 20%, e espero que continue a subir, porque ainda tem margem para subir bem mais do que isso. E é um tipo de investimento que eu gosto, principalmente para ter algum rendimento passivo e numa perspectiva de longo prazo, por exemplo, para nós termos, numa eventual idade da reforma aqui, um rendimento extra, acho que pode ser uma boa opção de investimento e daí a minha escolha.
Henrique, tens ações de dividendos na tua carteira?
Que o propósito delas, ou seja, sejam famosas por ser ações de dividendos, não. Tenho mais ou menos uma... Não, mas não tenho nenhuma que seja mesmo tipo direcionada para dar dividendos. São todas mais ou menos...
És um millennial puro, portanto. Só queres crescimento.
Tenho algumas que sabem aliar uma coisa à outra. Mas ainda muito pouco.
Não só. Fiz uma. A Micron dá dividendos? Não me lembro. Não, para não.
Começou a pagar agora. Não, mas tenho tipo. Tenho a Bristol Myers, por exemplo. Tenho mais. Deixa-me ver. Sei que a Bristol Myers paga uns bons dividendos. Tenho a Sonai.
Sonai, clássica ação de dividendos da bolsa.
Não, mas eu comprei pelo crescimento. Estou a ganhar
123%. E foi bem comprado. Nós dissemos na altura, Sonai a 50 cêntimos, está a pagar todos os anos 10% de dividendo on cost.
Também a Sonai. Ou alguém te paga um bocadinho, não é?
Sim, 4%.
Já é uma boa dividenda dele.
Aí é isso. Do resto, eu tenho a Microsoft, que já aqui também começa a pagar um bocadinho. E de resto, acho que não tenho mais nada.
Do resto, por aqui, olha, Sonai, Corticeira em Portugal, duas ações de dividendos, Walgreens e. E o que é que tenho mais? HP também é uma ação de dividendos interessante e as maiores são, acabam mesmo por ser... Ah, não, minto, tenho o Waste Management também, é uma das minhas maiores posições, essa é puramente dividendo também. Eu gosto de ter aqui um misto de dividendos com o
crescimento também. Mas compraste investiste em valor, sobretudo, não foi na Waste Management.
O Waste Management, valor sim. Na altura do Covid, achei que estava ali bastante oportunidade, valorizou bem, mas continua a ter ali um dividendo muito interessante e é um negócio que eu gosto muito. Já falámos aqui do negócio do lixo, acho super interessante e acaba também por pagar um dividendo porreiro todos os anos. E tem a Johnson & Johnson também, estava a esquecer da Johnson & Johnson. Gosto muito de ações de dividendos, Ricardo. Boa partilha. Henrique, estás pronto?
Quais são as que tu tens, Ricardo?
Assim. Além da AVI? Ui, tenho bastante. Tenho que ver aqui... Não, mas tenho. Além da AVI, tenho a Intel, também paga dividendos. O que é que eu tenho mais? Tenho que abrir aqui de giro, mas tenho... Eu acho que para metade das minhas ou mais pagam dividendos. Deixa ver aqui. Tenho também a Mapfre. O que é que eu tenho mais? Tenho a Enel, tenho a Heinz, também é uma boa ação de dividendos, tenho a Lyondell Basel, tenho a NOS, tenho o Danske Bank também e acho que não me está a escapar nada. E é isso. É isso. Exatamente, já são algumas.
São sim, senhor. Henrique, tens aí o teu número 4 à mão?
O número 4 é assim um bocadinho fora da caixa e sei lá, eu acho que pensei em trazer alguma coisa assim um bocado diferente também, porque nós estava com medo que se calhar caíssemos todos um bocadinho no mesmo. E o meu 4 é investir em sapatilhas. E vocês agora tens ganda ton.
Não, mas
eu acho que toda a gente devia ter pelo menos a aplicação da Nike relativa a uma aplicação chamada Sneakers, onde eles fazem o lançamento das sapatilhas de edição limitada Candidataste-te aos sorteios destas sapatilhas, é gratuito. Tens que só associar o teu cartão. Se fores um dos premiados, recebes uma sapatilha de edição limitada por um valor, por exemplo, vai variando, mas sempre mais ou menos entre 100 e 300 e tal dólares. E isto, no próprio dia, podes fazer 5 vezes, podes até fazer 10 vezes o valor da sapatilha, podes nem fazer isso, podes fazer tipo 1.2. Há sapatilhas que nem podes fazer dinheiro, mas tipo só de candidatas aquelas que tu sabes mesmo e tu tens uma procura já no, em sites, e, por exemplo, no StockX já consegues prever quais são as sapatilhas que vão ter bastante procura e então candidatas a ter sapatilhas, se fores um dos premiados, fizeste um montão de dinheiro. É mais ou menos como jogar num mini Euro Milhões sem teres que pagar 2,5€ cada vez que fazes uma aposta. Então, se fores premiado, ganhaste um bocadinho de dinheiro e é assim.
E já ganhaste muitas dessas sapatilhas, não foi, Henrique?
Eu, de facto, ainda não fui premiado nenhuma vez, mas, de facto, acho que vai ser para breve. Mas conheço duas pessoas que já conseguiram ser premiadas, ou seja, já conseguiram comprar uma dessas sapatilhas e fizeram-se um bom dinheiro a vendê-las.
Eu também conheço.
E também, claro, é migalhas, não é? Não é um investimento à habitação como era o meu tópico 5, mas...
É um hobby engraçado, não é? Tipo, se tu gostas
de sapatilhas... É um hobby engraçado e é uma coisa à parte que pode potenciar aqui uns retornos engraçados.
Ricardo, já compraste assim algumas sapatilhas caras para investimento? Tens algum ativo alternativo onde tenhas investido ao longo da tua vida? Queres partilhar? Diria que escreve os ativos
alternativos. É sim, eu compro roupa, obviamente, com qualquer pessoa, e sapatilhas e sapatos, e já vendi algumas coisas que já não utilizava, mas não diria que foi propriamente um investimento, não é? Foi uma forma de recuperar uma pequena parte do custo que tive. Agora, assim, comprar algo com o objetivo de seguir vender e ganhar algum dinheiro, assim, por acaso, não estou lembrado de nada.
Imagina, eu acho que... Por exemplo, se gostas muito de música ou se gostas muito de alguma coisa, há sempre algo nessa área onde podes investir. Por exemplo, quem gosta muito de música, pode, de vez em quando, ao fim de semana, passear por essas feiras antigas, procurar um vinil ou outro. Às vezes consegues fazer tipo dinheiro com alguns vinis. Há vinis que tu parece que não. E são pérolas e valem muito, muito dinheiro.
Mas eu acho que às vezes podes ganhar, acho que uma forma de ganhar algum dinheiro pode ser, porque muitas vezes as pessoas vendem na internet algumas coisas assim mais antigas que não sabem o real valor daquilo e há muita coisa que se cai com um pequeno restauro, que até podes ser tu a fazer, não é? Isto, hoje em dia com a internet qualquer coisa se aprende, não é? E se cá dedicar um bocado de tempo, acredito que possa ser um bom tipo de investimento, ou seja, comprares algo antigo, eventualmente restaurares e depois vendes a um preço mais elevado. Se calhar, obviamente, também tens de perceber, não é? E pedir algum tempo, se calhar, dedicar aqui algumas áreas e pode ser uma forma interessante também. Acho eu.
Nisto dos vinis e isso mesmo que estás a falar, Ricardo, também é preciso ter atenção que não são assim ativos tão líquidos assim, é como algumas peças de arte que também podes investir. Pode ser um bocadinho mais difícil venderes. Mas, por exemplo, a arte é um investimento que tem sido tipo 3 ou 4 vezes, tem uma rentabilidade de 3 ou 4 vezes superior ao S&P que estávamos a falar há bocado. E há estatísticas que comparam os dois e as obras de arte, as grandes obras de arte, têm uma valorização absurda no último século. E pá, isso é para quem tem milhões, mas... pequenas obras de arte também têm uma valorização.
Atualmente há uma plataforma que permite pessoas juntarem-se para comprarem obras de arte de grande valor, tipo mesmo Banksy e o caraças, esse tipo de obras de arte mais a sério, pintores consagrados, etc. Não me lembro do nome disso, mas sei que eles já compraram vários quadros assim de pintores ou renome e permitem que tu tenhas basicamente um investimento de grupo um Picasso, digamos assim, és dono de 0,00000% de um Picasso. Mas isso já existe, como é normal, e é porreira a tecnologia ajudar a democratizar este tipo de investimentos. Henrique, o Bruno Cruz chamou-te Window. Queres que eu bloqueie durante 5 minutos do...
Eu acho que é justo, acho que é justo bloquear o Bruno.
Ou só um aviso.
É só um aviso. Não, de facto, o Window, acho que é um colega nosso de plataforma no YouTube, até recentemente também tinha um curso de aconselhamento financeiro bastante reconhecido. E eu sou mais ou menos como ele. Também tenho aqui um curso gratuito de investimentos financeiros em que não me responsabilizo, porque eu não faço conselhos nenhuns. Se vocês perderem dinheiro, a culpa é vossa. E pronto. É mais ou menos a mesma coisa, só que ele rouba-vos o dinheiro duas vezes. E eu, se vocês perderem dinheiro, é só uma vez. E a culpa é vossa.
Pronto, o Bruno passa com um aviso. E eu vou passar aqui ao meu investimento número 4. São certificados de aforro e certificados de tesouro. Porquê que eu escolho para o número 4 certificados de aforro e de tesouro? Basicamente porque acho que é a forma inteligente de ter dinheiro parado. Porque se tens depósito a prazo, vão ser instrumentos que são semelhantes a depósito a prazo, acima de tudo, mas que te vão pagar um bocado mais com a mesma segurança. Sendo assim, são a opção claramente superior para quem quer ter só algum dinheiro de lado com segurança do capital. Por isso, escolho aqui certificados da Forra e Tesouro por serem depósito a prazo em esteroides, basicamente.
Então, podemos passar para o número 3, não é? O meu investimento número 3 é um investimento, já foi falado, que é um investimento imobiliário, sendo que aqui eu poria um investimento imobiliário com alavancagem, ou seja, basicamente recorrendo a crédito de habitação. Isto porquê? Porque, pronto, eu acho que já falei aqui no canal várias vezes, é um investimento que eu tenho neste momento e é um investimento que, do ponto de vista líquido, tem-me dado uma rentabilidade bastante interessante, até acima da rentabilidade que o António falou, do S&P 500. E acho que, obviamente, que aqui também um bocadinho é beneficiado o ambiente de taxa de juros baixo, mas a verdade é que nós temos assistido em Portugal a um grande acelerado do arrendamento. Há muito pouca oferta de habitação no mercado de arrendamento. E lá está. Eu acho que é um investimento que... é verdade que é preciso algum capital, mas se calhar menos capital do que, por exemplo, fazer flipping de casas e coisas desse género. Por isso acho que é algo que pode ser relativamente acessível e ter aqui uma taxa de rentabilidade muito interessante a longo prazo e, mais uma vez, também ter aqui um rendimento estável todos os meses. Por isso, acho que coloco aqui como o meu número 3.
Eu posso adiantar e dizer que também é o meu número 3, o imobiliário, curiosamente não combinamos, porque acho que, acima de tudo, primeiro, eu vejo mais como interessante ao nível da habitação primária, E depois também, depois uma forma clara de estacionar dinheiro quando tens muito dinheiro e até mesmo quando não tens muito dinheiro, usar estratégias de investimento, como por exemplo a estratégia de investimento BRRR, que é uma estratégia muito falada por uns tipos do Bigger Pockets, que é basicamente a maior plataforma de investimento imobiliário nos Estados Unidos, a nível educacional. E eles têm uma estratégia muito interessante que eu gostaria de fazer um dia, que é basicamente comprares uma casa, reabilitar essa casa, arrendá-la e depois voltas a refinanciá-la, porque ela passou a valer mais por ser um ativo melhor e conseguires retirar o dinheiro inicial para depois recomeçar o processo. Há coisas muito interessantes a fazer no imobiliário e é por isso que eu também escolhi como o número 3. E tu, Henrique, o que é que tens por aí?
No meu número 3 também tenho uma coisa que se calhar é um bocado diferente e há um tempo atrás chegámos a falar sobre isto. Investimento em ações, mas ao nível de fazer arbitragem com as ações. Há um tempo atrás cheguei aqui e trouxe aquilo que eu pensava que seria uma boa estratégia de arbitragem, que era ou investir na Volkswagen, que era uma ação que eu achava interessante, investir através da Porsche. A Porsche também estava cotada e tinha aqui uma, ou seja, numa análise histórica entre, ou seja, e a Porsche, tudo que tem são ações da Volkswagen, ou seja, comprar Porsche como se tivesse indiretamente a comprar Volkswagen, e aqui numa análise histórica entre as duas ações elas tendem a oscilar juntas, e aqui eu comprei numa fase em que este diferencial estava maior para, e compensava se calhar fazer alguma arbitragem e comprando ações da Porsche. E tenho outra ideia que acho que é muito positiva, não é minha, estou a copiar o Warren Buffett, mas é um investimento que quero fazer ainda amanhã, se for possível, Léo, e falei até com o António esta semana e ele disse que gostava também de fazer, e mesmo aqui no mercado, que é um investimento que ele fez em Q1, pronto, como eu disse há bocado, ele ainda não falou tudo, mas nas conferências que ele fez, revelou isso, que ele comprou mais Activision Blizzard, simplesmente porque sabe que daqui a uns meses a Microsoft vai comprar $95. A ação, Warren Buffett comprou cerca de 80, 81, a ação agora está a 78. De 78 para $95 vão 21, 22% de ganhos. E esta compra por parte da Microsoft pode ser realizada já no próximo ano. E eu acho que 20 e tal por cento num ano e pouco, ou máximo 2%, é uma rentabilidade aí a rivalizar com a S&P nos últimos 60 anos, né?
Também acho que pode ser interessante. Há aí, claro, riscos de do negócio não se fazer, que é basicamente o grande risco que está aí em cima da mesa. E por isso é que há um diferencial entre o preço atual da ação e o preço da oferta da Microsoft. Eu disse sempre esse risco. Mas, claro, se tiveres a intuição ou acreditares mesmo que, com base na tua pesquisa, o negócio se vai fazer, como é o caso do Warren Buffett, que até sabemos que o Warren Buffett tem excelentes relações com uma pessoa muito importante da Microsoft, portanto, pode ter aí informações muito interessantes no que diz respeito à possibilidade deste negócio se fechar. Pode ser, de facto, uma opção interessante de investimento. E, quem sabe, não poderemos aí desbloquear algum dinheiro no mercado maior ao lado para aplicar uma estratégia de arbitragem nos próximos tempos.
É verdade. Acho que
não sei se o Ricardo concorda connosco, ou nos vai permitir fazer
concordo,
isto.
Concordo. Acho que pode ser algo interessante para tirarmos aqui alguma rentabilidade de curto prazo. Acho que sim. Acho que pode ser aqui uma boa estratégia.
Sendo assim, malta, estamos a ficar com o tempo apertado, por isso diria que, Ricardo, passamos ao número 2?
Sim, número 2. O meu número 2 é ações de energias renováveis. É um investimento que tenho feito, curiosamente, neste momento são os investimentos que me estão a correr melhor. Não são os melhores, mas perto disso, mas estão a correr bem os dois que tenho. Acho que é um setor que vai dar muitas cartas, é claramente o futuro do ponto de vista energético a nível mundial, e acho que é um investimento que pode oferecer aqui boas taxas de rentabilidade nos próximos anos. E neste momento tenho duas ações no meu portfólio ligadas a este setor, nomeadamente a SolarEdge, que é também aqui uma ação que temos na carteira de mercado maior ao lado, e a outra ação é a Greenvolt, que é uma empresa que está cotada desde julho do ano passado na Bolsa Portuguesa e que tem sido até agora um excelente caso de sucesso. E inclusivamente, eles agora muito recentemente fizeram um aumento de capital para aumentar, porque eles, face àquilo que tinham previsto inicialmente, resolveram aumentar o seu investimento. E, portanto, parece que é um negócio que está em vento e em popa. Portanto, acho que acaba por ser aqui também um investimento que eu gosto de fazer.
Eu só tenho a SolarEdge via mercado moralado. E tu, Henrique?
Eu tenho SolarEdge. Comprei mais ou menos ao mesmo tempo que o Ricardo. Também é a minha aposta nas energias renováveis. Tinha uma aposta anterior, mais antiga, no hidrogênio. Mas acho que sim, acho que energias renováveis é bastante importante e estamos a passar aqui. E a guerra do Rússia e a Ucrânia, já falamos aqui várias vezes, que vai trazer aqui uma aceleração desta transição energética. E estamos a ver mesmo isso em tudo que há. Isso é uma das maiores trends deste ano e dos próximos anos. Estamos a ver a importância que os PPRs, por exemplo, em Portugal estão a dar à transição energética. Estamos a ver a importância que toda a Europa está a dar a isso. E acho que energias renováveis até é uma trend que está a chegar um bocadinho tarde, porque já devíamos ter investido nisto há mais algum tempo. E acho um excelente investimento. Concordo totalmente com o Ricardo.
E número 2, o que é que tens aí?
Meu número 2 é muito simples, ETFs. Eu vou parecer aqueles gajos que fazem, dão opiniões e recomendações sobre ativos financeiros do TikTok, que dizem, e com base naquilo que o António disse no início, se investires no S&P 500, passar 10 anos com o juro composto, faz não sei quantos milhões. Mas pronto, de certa forma é basicamente isso. Acho que o António já no início do programa falou muito sobre os ETFs. Acho que é uma forma de diversificar várias ações, tens várias posições, não te dá muito trabalho. É um excelente investimento, tem crescimento, é seguro e pronto. E, por exemplo, nós estamos a perder para o S&P 500, se calhar devíamos ter até comprado aquilo e ter, em vez de estar a inventar, mas se calhar não.
Só podemos ver isso daqui a uns anos valentes.
É verdade.
Por enquanto estamos a fazer história. O meu número 2 também aproveito para o meter enfiada porque são investimento em ações. Neste caso, divididos em ETFs para o pessoal que não tem tempo ou não quer, de facto, fazer pesquisa individual de ações, porque, como o Henrique disse, temos aquela lenga-lenga que já falamos anteriormente, individuais, para aqueles que gostam de negócios, precisar de negócios e tentar descobrir algumas pérolas que estejam escondidas. Mas, no fundo, o meu número 2 é isso. E, Ricardo, número 1?
Número 1. É investir em conhecimento, basicamente. Acho que, de facto, é o maior investimento que vamos fazer. E é a base de tudo o resto que falamos abaixo. Ou seja, se nós não tivermos o conhecimento suficiente ou não estarmos constantemente a nos querer atualizar, a conhecer novos produtos, etc., do ponto de vista das nossas finanças, a coisa terá um impacto negativo. Por isso, acho que a base de tudo acaba por ser o conhecimento e acho que é o investimento mais importante que podemos fazer, porque podem nos roubar tudo, mas aquilo que nós sabemos, ninguém nos pode roubar.
Meu Deus. Sentiste esta lição de moral aqui, António? Eu gostei muito desta número 1 do Ricardo.
Claro, foi ao Spice, ele não ia dizer tipo, qualquer coisa aqui no lugar número 1.
Temos que ver que este senhor escreve para o Doutor Finanças.
Parece um poeta agora.
Este senhor escreve e vem para o Doutor Finanças.
Estou quase a chorar. Opa, muito lindo. Eu acho que vou mudar a minha número 1 para o que o Ricardo disse. Acho que nada supera o que aquilo disse. E não estou a brincar, estou mesmo a falar a sério. Acho que ele tem toda a razão. E tudo o que eu disse anteriormente, tens que investir sempre com conhecimento e certeza de que aquilo que fizeste. Mas aqui, é o que o Bruno de Cruz está aqui a dizer nos comentários, o filósofo Ricardo. Não sei se querem que eu diga a minha número 1.
Força.
A minha número 1 é aquilo que também falámos aqui há pouco tempo, a minha paixão por ações de crescimento. Acho que aqui é mais por um gosto pessoal de tentar prever trends de mercado ou de empresas que têm uma ideologia disruptiva, por exemplo, a Tesla no setor automóvel. Não estou a falar que não invisto na Tesla especificamente, mas estou a dar um exemplo. Ou tecnologias inovadoras e que podem potenciar muito, por exemplo, eu gosto muito também da Regeneron, porque acho que eles têm um potencial bastante elevado devido a grandes investigações que eles fazem de encontrar medicamentos que podem revolucionar o setor da saúde. E a seguir à educação que o Ricardo falou, se calhar a saúde é das coisas mais importantes. E eu acho que é um excelente também setor a investir.
E como já nos estamos a esticar um bocadinho no tempo, eu vou rapidamente dizer o meu número 1 para fechar a edição 2. E o meu número 1 são basicamente life hacks, ou seja, truques que tu consegues fazer para poupar dinheiro na tua vida, no dia-a-dia. Vocês sabem que eu sou um crono das finanças pessoais e então todas as coisas que nós fazemos no dia-a-dia podem ser uma fonte de retorno se forem, de facto, uma necessidade, consigas obter um preço mais baixo. E com estas poupanças, se conseguires depois capitalizar e rentabilizá-las investindo em ativos que te produzam um rendimento, estás a acelerar o teu caminho para ter uma posição financeira mais sólida. Posso-vos dar alguns exemplos de life hacks que eu fiz nos últimos tempos. O primeiro foi o meu ginásio. Eu tenho como necessidade de treinar e gastava cerca de 600 euros por ano na mensalidade de ginásio. Com o dinheiro de um ano de ginásio, consegui montar um ginásio em minha casa com basicamente tudo o que preciso, ou seja, tenho uma rentabilidade de 100% ao ano. E este tipo de coisas, se nós tivermos, se analisarmos bem os nossos gastos, portanto, quando é que vai o dinheiro, as nossas necessidades, aquilo que gostamos de fazer, e se conseguimos encontrar opções para o fazer a um custo mais baixo, conseguimos taxas de rentabilidade muito interessantes, como esta, por exemplo, do ginásio, ou, por exemplo, saber exatamente quanto é que custam os produtos que tu compras para conseguir fazer stock quando eles estão mais baixos no sítio onde fazes compras, mudar de casa para perto do trabalho, se isso for possível e for interessante financeiramente, são algumas das coisas que eu proponho como meu número 1. E sendo assim, passámos 10 minutos da marca que nos tínhamos proposto. Estávamos à espera que isto se esticasse um bocadinho. Se concordarem, darei por fechado aqui a reunião do Mercado Moral desta semana. Sendo assim, agradecer às pessoas que nos seguiram em direto. Agradecer também a quem nos vai ouvir mais tarde no Spotify. Pedir-vos que nos sigam aqui no YouTube e também nas plataformas de streaming onde nos estão a ouvir. Uma review também era porreiro. Se possível também, se tiverem interesse, podem continuar a seguir-nos na eToro, onde fazemos alguns investimentos. Por isso, até que nos encontremos de novo, como cá esteja convosco.